Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos. E hoje eu tenho o prazer enorme de trazer uma colega de décadas, literalmente décadas, né? Tá rindo aqui nos bastidores, mas assim, é literalmente décadas, se reencontrou aí, e como é de costume, quem que é a Márcia para o Solaro? Pela própria Márcia.
Aê, boa noite, desculpa das risadas, mas foi inevitável, décadas, né? Eu já vi a galera aqui que eu conheço, aqui da nossa turma de faculdade, aqui no chat já, falando com a gente, né? Deixa eu tentar fazer um resuminho das décadas, né, de trabalho, mas eu vou lá atrás, na faculdade mesmo, quando eu resolvi prestar vestibular, eu tinha 18 anos e fiquei ali na dúvida, né, faço computação ou faço história? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu realmente estava dividida, eu gostava das duas coisas, aí fui fazer teste vocacional e 50% exata, 50% humanas. Não resolveu o meu dilema. Eu fiquei pensando, eu falei, por que o dilema? Por que você não faz primeiro uma coisa e depois a outra coisa? Resolvido. Aí embarquei na computação sabendo que em algum momento, na minha cabeça, eu ia fazer história, aquela jovenzinha, né? Ainda vou fazer, mas tá mais para frente. E aí embarquei, né? Fiz faculdade, fiz Unicamp junto com você, com a galera que tá aqui vendo a gente, e aí me dediquei pra caramba, deixei a outra parte meio adormecida, né, e passei por praticamente todas as áreas de desenvolvimento de software, e aí a parte da liderança veio mais forte, e principalmente quando eu comecei a atuar como líder, foi a parte de lidar com pessoas. Eu tinha muita facilidade em engajar o time, motivar, montar estratégia, condução, etc. E logo no começo eu tomei uma das decisões que eu acho que foi uma das melhores que eu tomei de carreira. Eu trabalhava numa área que eu era uma referência técnica. E eu falei, eu quero ir para outra. Mas você é louca, você vai gerir um time que você não conhece a tecnologia? Eu falei, exatamente. Porque eu vejo a maioria dos líderes enfiados nas partes técnicas, nas discussões, e eles deveriam estar cuidando de carreira, do desenvolvimento das pessoas, de estratégia, e eles estão na zona de conforto, literalmente, né? E foi uma resistência grande, mas eu consegui. E aí, liderar esse time que eu não era referência, eu tive que construir uma referência de liderança, porque eu não ia mais ser uma referência técnica. E eu tive que aprender a avaliar pessoas. Eu tive que aprender a contratar muito bem, avaliar muito bem, porque eu precisava de gente muito boa, já que, tecnicamente, eu não ia mais fazer, né? Tive que aprender a avaliar, tive que aprender a desenvolver, tive que ensiná-los a avaliar outras pessoas tecnicamente, porque eu não conseguia fazer. Então, eu saí total da minha zona de conforto, mas aprendi muito sobre liderança, estando realmente no papel do líder e deixando a parte da decisão técnica realmente com os técnicos. Então, assim, essa é a minha pequena trajetória, né? E foi aí que eu fui desenvolvendo pra caramba a parte de gestão, soft skills, que é a parte que eu mais gosto mesmo.
Mas é realmente, são mais de 20 anos que a gente
conhece. A galera colocou, eles não valem nada mesmo.
Pô, estamos velhos, né? O pessoal aqui tá, que massa, todo mundo aqui, isso é muito legal. É, já aproveitando aí, se tá se conectando agora na live, já manda o link aqui para alguém que você conhece que quer compartilhar esse momento com a gente. Duas pessoas altamente técnicas, formadas em engenharia, trabalhando agora em desenvolvimento humano, com liderança. Então, vamos lá, vamos começar quente, né? Que, ainda que seja uma celebração esse momento, é muito gostoso estar aqui com o pessoal, contigo. O que é esse raio desse negócio que se chama DISC, né?
DISC?
Estão dizendo esse DISC, né? Então, vamos, né? A gentle introduction to DISC, né? Diz aí pra gente o que é DISC.
É. Pois é, eu tive a boa sorte de ter um coach logo no começo da minha liderança, né? A empresa que eu trabalhava tinha esse programa de desenvolvimento de líderes. Aí eu fiz o DISC, entendi. É uma teoria que vem lá baseada nos tipos de Jung, e o Marston pegou e lapidou isso em quatro grandes dimensões. Então, é como se colocasse a gente ali em quatro grandes pilares, né? A gente pode ter mais de um pilar mais desenvolvido, uma dimensão, ou pode ter uma realmente desenvolvida e as outras três menos desenvolvidas, né? E quais são elas aí, né? O que é o D, I, o S e o C? Eu gosto de fazer a volta, então, D, I, S e C. O D é o D de Deus, é o dedo dominante. A gente fala D de Deus... Todos os perfis têm o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim do D é que ele acha que ele tem razão em tudo. Eu falei, é dono da bola, do campinho e da regra do jogo. É o cara que comanda, não gosta de ser contrariado, extremamente focado em resultados, não tem muito trato com pessoas, mas assim, se ele decidir que ele vai fazer, ele vai conseguir, é desafio, é resultado, e é realmente de comando, de conseguir, uma facilidade muito grande para tomar decisões, mas tem esse lado truculento, né, de que aceita logo aquilo que eu estou falando, que é mais rápido, dói menos, né, não me contraria. E eu estou falando que os dois aqui são Ds, a gente pode falar à vontade mal dos Ds, porque não tem problema aqui nessa sala. O I é o influente, é a pessoa assim, sabe o que é a pessoa que dá bom dia quando chega para trabalhar? E dá bom dia para todo mundo que ele vai encontrando na empresa. Pergunta como foi o dia anterior, conta o dele também, leva uma eternidade para chegar na baia. Otimista, comunicador, gosta de pessoas, gosta de se relacionar. Muitas ideias, é muito criativo, então tem que tomar cuidado com o I, porque está toda hora inventando alguma coisa nova e acaba perdendo o foco. O S, fazendo a voltinha ali do DISC, o S é aquela pessoa extremamente amável, cordial, aquela pessoa que está sempre disposta para te ajudar, que fala assim, posso te ajudar em alguma coisa? E realmente te ajuda. E tem uma paciência, explica duas, três, quatro, você não entendeu, não tem problema. Ele volta e explica tudo de novo. Adora uma rotina, tudo ali arrumadinho, extremamente organizado. Qual que é a parte ruim? Não mexe na rotina. Saiu da rotina, ele vai colocar na rotina de novo. Desorganizou, ele vai organizar de novo. Então tem uma certa resistência a mudanças, a imprevistos e tal. E o último, que é o C da cautela, que no Brasil às vezes eles colocam conformidade, eu não gosto muito, eu acho cautela muito mais bonito, muito mais elegante, muito mais gentil do que conformidade, né? Mas é o perfil da planilha, eu sempre resumo assim. É a pessoa dos dados, da planilha, tudo vai para a planilha, tudo vira análise, tudo vira dados. Toda hora que você acha que ele vai conseguir resolver alguma coisa, ele fala, me dá mais informação, ainda não tem informação suficiente. Então, ele precisa ter muita coisa na mão para tomar decisão. Gosta também de um desafio, né? Então, tanto o D quanto o C são perfis muito de desafio, mas o D ele é muito mais de comando, né? E o C é muito mais analítico, muito mais planejamento. O D não planeja, o D sai fazendo e vai arrumando. O C planeja no extremo. Só sai do lugar depois que a rota está toda montada, inclusive com os imprevistos.
Muito bom, então a gente está tendo aí uma visão high level do que é esse DISC, o que é essa metodologia. E como é que você tem usado isso na prática? Né? Antes da gente falar de liderança, como é que a gente monta uma equipe, a gente cria essa engrenagem, mas no seu dia a dia, aí, sua vida pessoal, se você teve a oportunidade de ter um coach trabalhar contigo, te orientou nessa parte, como é que você trabalha o DISC? Sem pensar do ponto de vista hierárquico, sem pensar em chefia, mas no dia a dia, como é que as pessoas se relacionam?
Eu acho que é você pensar que eles não vão funcionar bem, uma pessoa não vai funcionar bem em todos os papéis. A gente tem muita mania, quando a gente é líder, de você avaliar todo mundo pela mesma régua. Então, você vai avaliar o peixe se ele corre bem. Não vai rolar. Então, não adianta você pegar um perfil que é um alto D, um alto I, que são perfis de ação, são perfis de muita iniciativa. Eles não são perfis de execução, por exemplo, eles têm muita dificuldade de execução. Então, não adianta você avaliar os dois pela mesma régua. E tem a pessoa que ela é muito voltada para tarefas, que não é tão voltada para pessoas, putz, mas ela não se engaja, ela não se comunica bem e tal. Não vai realmente. mas ela tem um braço muito forte de execução. Então, acho que a gente tem que entender e equilibrar melhor as avaliações e não avaliar todo mundo exatamente do mesmo jeito, que é o que as empresas acabam fazendo. Entra tudo naquele questionário, tem os pesos e tal, e aí você acaba contratando, na verdade, o que eu acho muito ruim, que eu vejo muito, é contratando pessoas muito parecidas, porque você costuma levar sempre na mesma régua. Então, eu vejo muitos gestores, muitas vezes, não contratam um perfil D, porque é um perfil muito questionador, é um perfil que está sempre te desafiando, mas é um perfil que, na hora de tomar decisão, ele realmente toma decisão. Né? Então, assim, você tem que tomar cuidado ali em como é que você vai avaliar e se você não está contratando mais para continuar no mesmo status quo que você está atual, porque a tua avaliação é em cima disso, né? De ser todo mundo muito parecidinho, né?
Muito bom, muito bom. E como é que a gente constrói uma equipe de alta performance? A pessoa certa no lugar certo.
Você a pessoa certa no lugar certo.
Como é que a gente faz?
Eu gosto de ter os quatro perfis. Eu tento ter os quatro perfis dentro do time. O que é um pouco mais difícil a gente que é da área de TI? TI, naturalmente, tem muito CS, que é o perfil muito da cautela, justamente porque a gente tem muita regra para desenvolver, tem muito processo, perfil da estabilidade. São os perfis que naturalmente fazem computação. Então, a gente tem poucos DIs, então a gente sai à caça dos DIs, mas eu acabo colocando todos, tento colocar todos dentro da mesma equipe e tento ter todos esses dentro do mesmo time. O que eu procuro fazer? Claro que você faz uma peneira técnica primeiro, né, para você ver se a pessoa tem competência e experiência técnica necessária. Depois eu faço uma segunda passada pelos perfis. Então, eu costumo colocar muito... tem sempre muito SC, porque a gente precisa, né? Sempre tem um D no time, porque eu sei que quando não tem um D para tomar decisão, para tomar frente, para puxar o time, sobra para quem? Para o líder. É aquela coisa, toda hora está escalando, porque esse time não consegue decidir. Por que esse time não consegue decidir? Porque às vezes você não tem um bom decisor lá dentro. É um time que está brigando demais, é um time que aparece imprevisto e ele não consegue dar conta disso. Cara, o Iton dá conta de imprevisto muito bem, então você precisa desse perfil, que às vezes ele não é tão bom executor, mas ele é um cara muito bom para tirar o time da inércia, porque ele é um cara de ideias, ele é um cara de motivação. Então, eu, por exemplo, que eu sou um alto I, N vezes eu era chamada para falar, ajuda a destravar o time, mas eu não entendo nada do seu projeto. Putz, mas você destrava bem, então o I destrava muito fácil um time. Então é gostoso você montar esse equilíbrio. Então, assim, às vezes é melhor você trazer uma pessoa que ela não é tão boa tecnicamente, mas que ela tem soft skills que vão destravar esse time, que vai fazer esse time andar. E não ficar fazendo a montagem do time só pela parte técnica. Eu lembro que uma vez um diretor meu falou, Márcia, como é que você monta esses times tão bons? Porque eu acabei pegando a fama de montar os times bons, né? Eu falei, cara, eu basicamente peço para alguém ver as pessoas que tecnicamente estão aptas e faz a lista para mim. E aí eu escolhia pelo perfil. Eu montava o comportamental, porque a lista mais ou menos da... Tecnicamente eu sabia que a galera se virava, eu precisava fazer a escolha pelo comportamento.
Show demais, show demais. E como é que a gente motiva essas pessoas, né? As pessoas são diferentes, as pessoas elas são muito parecidas, mas elas são completamente diferentes, elas querem as mesmas coisas, só que de formas diferentes. Como é que a gente motiva, obviamente a gente vai colocar um D numa posição de D, numa posição de S, se essa pessoa ficar louca, mas dentro desse enquadramento, como é que a gente trabalha a comunicação, a influência, a motivação dessas pessoas?
Eu gosto daquela, mesmo que seja clichê, aquela ideia da orquestra, sabe, do maestro, de você saber a hora certa de você subir cada um e a hora de você falar, fica quieto, que agora não é seu momento. Porque às vezes tem uns perfis que o papo tem que ser reto, não adianta você dar a voltinha porque ele não entende, você fala, quieto no seu canto. Não, ele fala, quieto no seu canto que não é a tua hora agora, aguenta. Mas eu gosto muito de percorrer um projeto, que eu acho que os projetos eles passam mais ou menos pelas mesmas fases, dificilmente não, alguma fase a gente não passa, e em cada fase, cada um deles tem um espaço, ele tem características que ele consegue trabalhar melhor. E aí você, como líder, é saber a hora de puxar esse cara para frente, Então, não é toda hora que está sempre uma determinada pessoa tomando a frente do projeto. Eu gostava muito de fazer essa alternância. Quem toma a frente agora? Por exemplo, se eu estou numa pré-venda, tá, que eu estou ali decidindo com o cliente o que, que vai, como é que a gente vai fazer o projeto, estou convencendo essa pessoa, um perfil muito D, que ele é muito dominante, ele já vai, não quer pagar quanto, já vamos fechar esse negócio. Eu não levo esse cara para uma pré-venda, eu gosto mais de levar um perfil I, que é um perfil mais envolvente, um perfil mais comunicativo, um perfil de pessoas. Gosto muito, mesmo que eles não gostem, mas eu gosto muito de levar para o próprio bem deles, um C ou um S, de preferência um C, que é o perfil dos dados. No começo eles não gostavam de ir. Mas o que, que acontecia? Quando a gente colocava o projeto para dentro, sem que eles participassem da pré-venda, a gente colocava para dentro coisas que não dava para executar. Então, assim, porque a gente não percebia os riscos, a gente não percebia as coisas que não iam dar certo, porque o I que está ali na frente, ele não percebe risco, o I acha que tudo vai dar certo, ele resolve tudo, ele dá um jeito em tudo. E aí eu acabava convencendo, eles falaram, não, vocês têm que vir na pré-venda para vocês mensurarem todos os riscos, todas as possíveis armadilhas que a gente vai entrar, e eles são muito bons para passar essa segurança para o cliente, de explicar que está tudo bem planejado, quais são os caminhos que a gente vai percorrer. Mas eles têm uma entrada pontual e depois saem. Normalmente eles não ficam a pré-venda toda. Depois que você vai para a parte de planejamento, cara, esses caras reinam. O cara da cautela é o cara que você coloca para fazer planejamento e fala para os dois perfis de ação rápida, odeio e quieto, que não é a tua hora. Né? Deixa os caras planejarem, deixa eles pensarem nos melhores caminhos que a gente vai percorrer. Travou. Lógico que o I vem e destrava, ele tem muita ideia, ele é criativo, ele sai do lugar, né? Ele consegue dar aquela luz que às vezes a galera não consegue perceber. Né? E aí você, como líder, você vai vendo seu planejamento está se estendendo demais, porque a galera planeja, replaneja, avalia risco, replaneja de novo, avalia o risco mais uma vez e não sai do lugar. Então, é essa questão do maestro que você tem que fazer, né? Qual que é a hora que você dá mais voz para um perfil? Qual que é a hora que você fala, cara, deu. Agora vamos para o outro lado, né? Aí a execução, de novo, é muito a galera CS, que é a galera de braço muito forte. Muitas vezes são pessoas que não dão muita opinião, não trocam muita ideia, são mais quietos, mas executam com uma maestria incrível. Né, eu falo que eu tive o prazer de trabalhar com os 3, 4, com uma produtividade que eu não conheço melhor do que a deles, que falaram, cara, tem mais 3 chineses trabalhando com vocês, né? Vocês não estão trabalhando sozinhos, não é possível ter um rendimento desse, então são altamente produtivos. Mas a hora que empaca, é o que aconteceu comigo. Chefa, vem desempacar a gente, porque como eu sou um alto I, desempacar é comigo mesmo, né? É ter ideias que eles não tiveram, é perceber coisas que eles não viram ainda, é dar aquele gás na galera, dar aquele giro que eles não perceberam. Eu também sou um D, então eu também consigo fazer, dar o giro, né? Então, a hora que empaca, né, tem que chamar um alto I. A hora da crise, essa eu testei inúmeras vezes, mas para mim a hora da crise é a hora que eu adoro juntar os perfis, e todo projeto tem crise, tá? Não adianta falar assim, ai, no meu projeto não teve crise, deu tudo certo. Não, todo projeto tem um momento que, putz, vai dar uma merda. Desculpa, não sei se pode falar.
Ou alguma coisa errada, ou a pessoa está mentindo.
Vai dar tudo errado naquela hora. E aí é uma pressão muito grande, né? Ou de dentro ou de fora, você escuta duas pressões, você que está na liderança, né? Tem aquela pressão de a gente precisa fazer alguma coisa, vai dar tudo errado, a gente precisa agir correndo. E tem a outra galera que chega para você e começa a falar, meu, a gente precisa parar para pensar, a gente precisa planejar, se a gente agir correndo não vai dar certo. E você tem que colocar essas duas galeras, tem que ser atendida, senão é aquela coisa de você vai deixar alguém muito insatisfeito, se for um perfil mais de cautela, que não gosta de fazer a coisa correndo, perfil de cautela, perfil de estabilidade, é mais fácil eles pedirem a conta do que irem brigar com você. Eles não querem conflito. E não adianta você fazer da maneira correndo, como os perfis daí querem fazer, porque eles não têm habilidade ali desenvolvida para avaliar impacto, para ter segurança daquilo que eles estão fazendo. Então, o que eu costumava fazer é para o projeto. Aí, como líder, aguenta a pressão de para o projeto. Aí você tem que aguentar mesmo, botar as costas grossas de tanto apanhar, né? Aguentar o para. Quanto tempo para? Depende do tamanho do projeto e depende da crise. Mas você consegue seguramente parar meio dia, um dia, põe todo mundo numa sala. E aí, perfis DI, seus impulsivos, fiquem quietos. É a hora da galera de CS que precisa planejar, que precisa ter segurança, precisa desse conforto interno, parar para pensar o que, que a gente vai fazer. Né? Quais são os riscos que a gente está correndo, qual que é o impacto, o que está acontecendo. Deixa eles pensarem, eles vão conseguir dar muito mais segurança para a gente agir do que se a gente sai no impulso do vamos fazer, vamos resolver. Vai durar uma eternidade? Não, não vai. Você coloca mais ou menos um tempo determinado. Eu gostava de não falar o tempo, porque eles não se sentiam pressionados, eles gostam de trabalhar bem na calma, assim, bem planejado, pensado, deixa a gente fazer bem feito. Mas eu tinha claro que um tempo mental, né? Vai ser meio dia, vai ser um dia, vai ser dois dias, quanto tempo que eu vou deixar eles avaliarem todo o cenário, montarem todo o plano, né? E aí depois, quando fica naquela hora que ralenta, fica enfeitando a noiva, né? A noiva já tá linda e eles estão lá, né? Põe mais um enfeitezinho, arruma mais uma florzinha, põe mais um véuzinho, põe mais uma maquiagem. Você fala, deu, né? Aí como é que dá esse giro? Aí o giro são os perfis DI, são os perfis bons de giro, quer dizer, o plano é esse. Beleza, vamos botar para rodar. Então você tem que conseguir alternar a hora que você vai subindo cada perfil. Por isso que eu trabalhava muito com eles a questão da liderança mais situacional. Gente, cada um tem o seu papel dentro da equipe, tem seu cargo, mas cada um vai assumir a liderança, e às vezes a pessoa não gosta da palavra liderança, né? Eu falo, vai assumir a frente num determinado momento. Então, todo mundo aqui vai ter que entrar em algum momento e sinta-se à vontade para falar, não, agora é comigo. Né, ou sinta-se à vontade para falar, putz, fulano manda bem melhor nesse tipo de situação. E com o tempo eles iam aprendendo. Então eles mesmos iam meio que dando giro e me chamava assim, num outro momento, que eles não estavam conseguindo sair da situação, mas eles já sabiam mais ou menos essa cadência de quem toma a frente em qual momento.
Muito show. O pessoal está colocando uns comentários legais aqui, tem uma que eu já vou colocar aqui. Fizeram um pedido antes, eu tinha passado, eu não tinha visto, eu vou repetir aqui, só para vocês saberem, quem está entrando aqui, conversando com a grande Márcia Bussolaro, especialista em soft skills, fez uma carreira muito bacana aí, criando equipes de ouro, e ela está trazendo a metodologia DISC, aqui casos reais, né? E para quem não decorou as palavras, eu vou colocar aqui falando rapidamente. D é de dominante, é a pessoa que gosta de comando, que gosta de controlar, toma as decisões, que acostuma ser o líder, né? Aí depois nós temos também o I de influente, né? I de influente, a pessoa que adora falar, adora spotlight, gosta de falar, tá o tempo todo interagindo com as pessoas. Quase nada nós dois, né, dominante? Aí brigando, né, para quem fala mais. Aí depois você tem o C de cautela, né, um cara, né, calma, tranquilo, processo, né, e o DI fica, vamos dizer assim, na frente do balcão, e aí você tem o SC atrás, né, então você tem, eu pulei um, você tem o estável, tem a cautela, né, aqui o E de, o S de estável, de stability, né, do inglês, do DISC veio do inglês, assim, nessa área, e o C de cautela. Ah, então isso aqui é respondendo uma pergunta que pediram para colocar. E eu vou colocar aqui também um comentário que o pessoal colocou, que eu achei muito...
eu vi, tem dois que eu quero responder aqui.
E eu vou colocar aqui, pergunta de grande Marcela Moreira.
Posso falar o nome? Pira! Grande Pira!
Sim, né? Nós estamos aqui em transmissão internacional. Então vamos lá. As pessoas mudam de letra DISC com o tempo, eu estou ficando velho. Todos nós, meu caro. Conheço vocês há décadas também.
Talvez literalmente.
Eu vou fazer o meu. Vou marcar a hora com você hoje. Maravilha. A hora que vocês quiserem. Eu vou dar a minha resposta rápida, porque aqui você... Uhum. E depois eu gostaria que você falasse. Nós temos uma personalidade que ela muda com o tempo. Só que algumas tendências são mais difíceis de mudar. Eu fiz o meu primeiro DISC quando eu estava nos Estados Unidos. Nossa, cara, mas muito, 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 muito tempo atrás. Não deve ter, não sei se deu 20 anos, mas deve estar uns 17, 18 anos. E de lá para cá, eu tenho sido DI. No último ano que eu fiz, foi pela primeira vez que o S mudou acima do I. Provavelmente por causa da minha adaptação como empresário, como empreendedor, que eu falei, cara, eu tenho que parar de fazer o negócio, agora eu preciso colocar a roda para girar. Questões de empreendedorismo, né? Então, eu precisei me adaptar, mas o que é mais natural para mim, eu dei. Volta para
Mas você mudou no natural ou mudou no adaptado?
Oi?
Você mudou no teu disque natural ou no adaptado?
Ah, mudou no adaptado. Antes era DI de cima embaixo, era assim, DI aqui em cima, SC praticamente não existia. Aí depois eu comecei a fazer assim, e aí depois agora ele deu um pulo quando eu preciso focar e prestar atenção.
Então, manda aí, Márcia. A gente tem dois perfis, né, que a gente trabalha, que é o natural e o adaptado. O natural é você no sofá da sua casa, tá? Então, assim, é a tua essência. O adaptado, é isso que o Reus falou, depende da situação que você está, você pode sim subir alguma das dimensões. No teu natural, a tua dimensão maior, ela não muda. Ela sempre vai ser aquela, né? Então, se você é um D alto, você sempre vai ser o D, vai ser o mais alto. Mas você vai acabar subindo as outras, o D pode até baixar, porque outra vai subir, mas o D continua sendo mais alto. No adaptado, não. O adaptado depende da situação, é o que ele falou. Eu estou numa situação de empresário, então meu S vai subir. E eu já vi as pessoas ali também mudarem o adaptado dependendo da situação que ela está. Mas provavelmente no sofá da casa dele, ele continua sendo do jeito natural. Tá? Então muda, depende da... É, o controle remoto continua sendo seu.
Ultimamente eu não tenho ninguém, para ninguém para mandar, então assim...
Você precisa do cachorro.
Eu tenho uma filha de 18 anos, então você entende que... Não mando nada.
É, mas é assim, e é legal porque você pode desenvolver, que é o que aconteceu com o Royos, né? Então, com o tempo, depende da habilidade que você precisa desenvolver, você consegue sim subir alguma dimensão. E é legal quando você faz o teste que você percebe exatamente quais são as habilidades que você tem que trabalhar para que essa dimensão sua suba. Oi, Edu Paulinho aí. Ô, você tá mudo. A frase mais falada.
Eu tava de baixo para cima. É, eu perdi qual o ponto do...
Certo? Paulinho? Paulo Vasco.
Tá, já achei aqui.
Ele fala do tempo perdido, que na verdade, né, não é um tempo perdido quando você para o time para conversar.
Deixa eu ler para quem ficar só no áudio depois, né, para facilitar. Ó, comentário do Paulinho. Nesses casos, acredito que o tempo de parada seria perdido, entre aspas, de qualquer jeito, pelo CS. Lembrando que o CS é cautela e estabilidade, pois estariam trabalhando com a cabeça no problema e não no projeto. Márcia.
Exatamente. Então, eu fui aprendendo com o tempo que não adianta ir naquela impulsividade de vamos resolver, vamos fazer, vamos resolver. Porque normalmente você tem essa pressão muito grande, tanto do cliente quanto interna, de resolver o problema rápido. Só que se você resolve rápido, sem parar para pensar nos impactos, etc., você sabe o que vai acontecer? Não vai resolver, ou o problema volta, ou você resolveu e vai causar outro problema. Então, essa parada, nem que seja de meio dia, sabe, para você deixar tipo 2 horas para a galera realmente pensar e mais 2 horas para você fazer a ação mesmo que precisa fazer, salva muito, e principalmente salva turnover, tá? Porque o pessoal CS se incomoda demais com esse atropelo que tem dos DIs, e na área de TI tem bastante CS e poucos DIs, né? Então é aquela galera que sai atropelando, e aí depois passa um tempo do projeto em crise, né? Porque daí a crise, uma crise vai dando outra crise, porque não para para pensar, só sai atropelando. Aí começa a onda de turnover, você vai vendo certinho, né? O projeto vai entrando em crise, uma crise leva a outra crise, porque não parou para pensar. Aí começa o turnover e piora a crise. Então não é um tempo perdido. Na verdade, é um tempo muito ganho.
É, daria para você fazer uma investigação no perfil só pelas perguntas? Não responda já, só pensando, só pensando.
As perguntas dessas pessoinhas aqui?
É.
Um comentário. Eu não conheço esse cidadão, tipo,
Emerson,
Paulinho, eu trabalhei com ele mais de 20 anos.
É, assim, mas não vale, a gente já sabe, né? Mas a ideia é experiências subliminares aqui.
Mas a gente consegue sim, consegue muito, principalmente perfis que fazem muitas perguntas, assim, de informação, informação, informação. Normalmente são os perfis Cs e os perfis Ss, né? Eles precisam de muita informação para conseguir pensar, para conseguir andar. E nem tanto com as perguntas, são perfis mais calmos, né? São perfis mais ponderados. Então, eles têm uma fala mais devagar, eles demoram muito para se posicionar, às vezes falha até nisso, que poderia se posicionar mais, né? Mas eles são mais cautelosos, mas também quando eles falam, é aquela turma que eu falo assim, nossa, presta atenção. Presta atenção, porque não sai uma coisa sem pensar. E aí os outros perfis, que são, eu sempre falo os perfis de cima e de baixo, né? De baixo é o CS, que é a galera mais calmo, mais ponderado, e em cima os DIs que são mais agitados, não precisa nem perguntar, é esse povo que fala com as mãos, que fala pelos cotovelos, que já quer sair fazendo, principalmente quer perguntar onde é que a gente vai chegar com isso, né? Igual eu falei, que vai pagar quanto? Né? Onde é que essa discussão vai levar? Né? Então, normalmente o perfil D é um perfil I, então você consegue, assim, não tem muita dificuldade para você perceber. O que vai diferir ali, por exemplo, você saber se ele é o pessoal que é mais agitado, se ele é mais de processos, de coisas, ou é mais de gente, né? Eu falo os coisófilos, os gentófilos, né? Os coisófilos, né? São os perfis Ds, os perfis Cs, né? Que são os perfis de comando, mas também são os perfis de muita informação. Aí, se ele é um perfil mais agitado, mas é mais de pessoas, provavelmente ele é um I mais alto, né? Ou ele é mais de pessoas, mas ele é mais calma, é aquela pessoa que explica com calma e tal, é mais um perfil S. O que você não vai conseguir saber é as dimensões, né? Qual que é a altura do D, qual que é a altura do I, mas você fala assim, ó, é DI, é DC, é CS. Eu fui fazendo isso sem fazer formação nenhuma, só estudando e muito observando as pessoas e colocando elas nas situações. Ai, a minha turminha, se tiver aí, eu fiz muita experiência com eles. Então, às vezes, acabava entrando em frio, porque justamente
eu estava experimentando. Né?
Ah, eram meus cobaias, meus ratinhos.
É o típico de D isso, né?
Oi?
É o típico de D, não tá nem aí.
Não, a gente ia experimentando. Às vezes, eu conversava, falava, vou experimentar colocar você aqui, se ficar muito ruim, você me fala. Né? E experimentando, e com muito experimento, você vai entendendo como é que funciona. Tá?
Nossa. Tem uma pergunta aqui do grande Emerson Vettori.
Putz, corredor, só lembra
do quarto, né? Eu tenho minhas percepções aí, mas eu não tenho estatísticas, eu não sei se você tem. Pergunta do Emerson Vettori. Existem perfis que são mais presentes em determinados tipos de cultura?
Ah, eu tenho a mesma informação que você. Eu também tenho percepções, mas eu também não tenho estatísticas. O que eu tenho, assim, que no mundo que tem mais é S, incrivelmente, é o perfil que mais tem. Todo mundo tem um viés S. E, mas assim, os Ds não são tantos assim, né? Mas é muita gente S. Mas de cultura eu gosto muito de área. Então, por exemplo, na nossa área de TI, cara, CS é a maioria, DI é pouco, até por escolha, né? Acredito que áreas que são mais de venda, áreas de marketing, deve ter muito mais I do que CS, deve ser muito menos. Mas eu acho que faz todo sentido a sua pergunta, tá? Também acho que por cultura deve ter...
Vou dar o meu two cents aqui. Conforme você falou, totalmente alinhado, por áreas, as pessoas, elas se aglomeram. Na parte de TI, muito comum TSC. Agora, na experiência que eu tive de conhecer outras culturas, morando fora, é que vai depender um pouco da linha de, vamos dizer assim, como é que se diz... princípios e valores que são, entre aspas, importantes naquele país. Então, por exemplo, se você for ver na América Latina, as pessoas, elas pá, falam, elas choram, elas abraçam, elas se conectam, né? Então, isso é bem típico do I, é bem típico da pessoa que é estável, vamos ficar todo mundo junto, gosta de estar lá. Se você vai num país anglo-saxão, cara, as pessoas não se tocam. Então, assim, a minha percepção, e depois eu validei isso com algumas pessoas, porque a primeira vez que eu fiz o DISC, eu conheci o DISC lá nos Estados Unidos, é que lá eles tinham mais a tendência a ser dominante, porque, cara, desse jeito, vai, pá, pá. E tenha muito também a parte da questão do conforme, né? Da cautela, conforme são os nomes diferentes. Obviamente, essa distribuição é um pouco diferente. Mas eu não sei se tem um estudo profundo sobre isso, deve ter.
Deve ter.
Eu fiz uma busca aqui por curiosidade e, de fato, o S, como você falou, tem pra caramba, depois S. O C, e aí o D e I acaba distribuindo de forma diferente com o país. super pergunta aqui, eu acho que vale a pena até a gente futucar isso depois.
Gostei.
Algum outro comentário? Pessoal, valeu demais as interações aí, deixa isso aqui muito mais divertido, mais gostoso, né? Se tiverem mais comentários, perguntas. Algum outro que eu perdi aqui, Márcia?
Não, eu só peguei do Léo aqui, que colocou aqui nas calls, ele entendeu que as paradas para respirar eram totalmente necessárias. Eu, nossa, sempre falo, para respirar. Ontem na mentoria eu falei, gente, ninguém morre se você parar 5 minutos, se tiver que parar 15 minutos, ninguém vai morrer, principalmente para quem é muito impulsivo, os dois lados, né? Quem é muito impulsivo precisa baixar essa impulsividade, né? E pensar um pouco antes de falar, né, de tomar ação. E os perfis mais CS, eles ficam muito inseguros em imprevistos. Eles não gostam do atropelo do imprevisto. Então, para, respira, tá tudo bem, a gente vai encontrar uma solução, não entra em desespero. Então, assim, todo mundo precisa dar essa parada. Eu sempre falo, meu, respira, 5 minutos, não... Ninguém vai morrer se você respirar 5 minutos.
Moisés, grande Moses, mandou uma pergunta aqui. Estou procurando, meu caro. Vamos ver onde que caiu aqui.
Foi de novo, cara.
É, eu estou procurando aqui. Onde foi que ele mandou?
Ele mandou uma que a gente já respondeu. Se for a mesma.
Desconecta, se perde a conexão. Eu sei que a gente respondeu uma já.
Vamos e foi uma dele ainda. Ah, não, foi do Pira, não foi dele, não.
Não?
Desculpa, tá tudo em casa.
Pois é, se eu puder digitar de novo aí, ou fazer um copy and paste, nos facilita, porque não necessariamente é que o sinal é garantido de entregar tudo também, né? Então, vai niqui, o negócio não veio. É, já que você tá falando, vamos fazer seu jabazinho aqui, enquanto você vê a próxima pergunta. O que é a sua mentoria?
Conta a minha mentoria? Vamos lá. Porque eu trabalho em soft skill, eu sou a pessoa que gosta do básico, sabe? Do óbvio. Eu não gosto muito das coisas extremamente rebuscadas, porque para mim o que funciona é o básico bem feito. E o básico bem feito de qualquer trabalho é comunicação. Não adianta você estudar, ralar pra caramba, ter uma puta de uma bagagem técnica, ter ótimas soluções, se você não consegue expressar isso claramente. Você fica muito aquém do seu potencial. Então eu comecei desenvolvendo um curso de comunicação que é assim, é para começar. Não é um curso profundo, você não vai entrar numa profundidade de CNV, de comunicação não violenta, não vai entrar na profundidade dos perfis de ISC, mas é para você conhecer um pouco de cada coisa, entender como é que funciona, né? E começar a destravar essa comunicação. Aí a mentoria, que é legal, que vem junto com o curso, a gente faz a mentoria em grupo e vai trazendo situações na semana. Meu, e é muito bom você discutir, porque o problema do outro você também tem, né? E aí a gente vai discutindo isso, eu vou trazendo mais conteúdo e a gente vai trabalhando.
Pergunta aí, não é todo mundo que está acostumado com a terminologia nossa, né? Que nós somos nerd dessa área. Qual a diferença entre mentoria e coaching, né? Pelo menos na sua visão, né?
Na minha visão,
mentoria. Mas vem com mentoria, mas peraí, pague um, leve dois, como é que funciona?
É, eu acabo muitas vezes misturando.
Um pouquinho melhor isso, faz seu pitch de venda.
Na mentoria, você acaba colocando muito da sua experiência também. Então, você facilita o quebrar pedras, né? Então, você explica muito sobre a sua vivência, olha, vai por esse caminho. Esse caminho funciona melhor, esse outro caminho você pode ter esse tipo de problema e tal. Então, o mentor usa muito da experiência dele para alavancar a carreira do mentorado. No coach, você vai ajudando a pessoa a ela mesma ir explorando os caminhos, você não coloca, né? A gente fala no coach, você não dá conselho, né? Você faz com que a pessoa vá buscando ela mesma o caminho dela. Então tem essa diferença de você colocar mais a sua experiência, né? Ou você não coloca a sua experiência, mas ajuda a pessoa ali a encontrar, né, o próprio caminho dela. Eu falo, quando a gente vai para o mundo empresarial, normalmente a gente faz mentoria, né? Principalmente se é na, eu falo, coach de carreira, acaba sendo mentoria. Dificilmente você vai conseguir, a gente aí que é do mundo corporativo, né? Acaba misturando um pouco das duas coisas, hora uma, hora outra. Pronto.
Nossa. Tem uma pergunta aqui do Jorge Jambeiro.
Jorge Jambeiro, conheço.
Só que antes de colocar isso aqui no ar, eu só queria repetir para o Moisés, porque eu digitei aqui, talvez ele não esteja vendo, a gente não conseguiu achar a sua pergunta, Moisés. Então, manda aí de novo para a gente, por favor, para a gente responder. E como é que é essa história de novo? Você tem um curso, eu vou colocar o link aqui para o pessoal no Hotmart, você compra e você ganha mentoria. Explica como
tem
é que é.
Tem curso com mentoria e sem mentoria. Se você quiser fazer sem a mentoria, você pega, são aulas gravadas, tem um e-book, tem resumo de livros, tem alguns vídeos, né? E você também consegue fazer com mentoria. Depende ali da disponibilidade que você tem hoje, tanto de tempo quanto você está querendo se dedicar. E eu coloquei bastante exercícios, porque eu gosto dos exercícios, né? A gente aprende por repetição. Então, você precisa entender algumas situações, se colocar naquela situação, como é que você agiria. A gente faz muito isso na mentoria, quer dizer, como que você agiria nessa situação? Como é que você falaria? Como é que você se colocaria? Para justamente você ir treinando para a vida real, né?
Legal. Só para ajudar, para quem não está vendo aí o link que a gente colocou na tela, depois que a gente acabar, eu vou atualizar a descrição aqui na live no YouTube, e quando tiver editado em podcast, a gente vai deixar o link para quem quiser adquirir. Procure comunicação assertiva dentro do Hotmart Marketplace da saudosa Márcia Bussolaro, que você vai achar. E aí eu vou falar cá entre nós, né, conhecendo a Márcia, pelo que eu conheço, pela integridade, a dedicação, o esforço do que ela faz, e tem um monte de referência aqui dizendo o trabalho dela, tá de graça esse treino. Assim, e se você quer melhorar a sua comunicação, não é possível que você não adquira um programa que está literalmente de graça, que você pode parcelar aqui em 12 vezes. É um negócio que não... É menos que um café que você tomar mais sofisticado aí.
Eu falo que a da mentoria é uma saída para o bar, é menos que a saída do bar. Mas a minha intenção é essa, eu quero atingir um público grande, né? É meu desejo mesmo, parte do meu propósito, né? É atingir bastante gente. Então, eu pretendo continuar com ele quase de graça, como você falou. Realmente, essa é a minha
ideia.
Sim,
vai lá e você tem garantia. Então, assim, se você quer conhecer um pouco mais da comunicação, um pouco mais do trabalho da Márcia, vai lá, porque realmente está barato. Eu trabalho nesse segmento de infoprodutos há bastante tempo. Eu tenho acompanhado muita gente. Esse cara é muito generoso mesmo, Márcia. Agradeço. O Moisés está achando a pergunta aqui. Ele disse que colocou
a três... A galera já falou que não está aparecendo.
Moisés, manda no WhatsApp a pergunta.
Você quer falar, manda aqui no Zap, cara.
Manda no Zap, que vai ser mais fácil de achar.
Né? Até o Pira já falou, manda que ele posta.
Legal, ele colocou. Maravilha.
Mas a gente chegou.
Vai ter sua resposta aqui, E quando que vai sair esse treinamento já aborda DISC também?
Aborda um pouquinho no final. Aborda no final, estou preparando um material já mais profundo do DISC, né? Porque você faz esse mais básico, que eu dou uma pincelada ali, mais para você entender mais grosso, né? E aí a gente entra num um pouco mais profundo. Chegou a pergunta do Moisés, cara, finalmente.
Top, vou colocar aqui. A pergunta chave para identificar rapidamente esses perfis DISC ao entrevistar alguém para uma vaga de emprego? Cara, excelente pergunta.
Cara, eu gravei um vídeo outro dia sobre isso lá no Instagram.
Não, assiste lá.
Não, é muito, é porque justamente estavam me perguntando a questão de entrevista, né? Eu fiz muita entrevista. Eu gosto muito de perguntar na entrevista, a pergunta bem específica que é: me conta uma coisa que você tem muito orgulho de ter feito. Conforme vem essa resposta, você mais ou menos consegue pegar o jeitão da pessoa. Então, se ela vai te contando que é algo que ela tomou à frente, que ela puxou, que ela convenceu as pessoas, que ela tomou à frente, tomou as decisões e tal, cara, você está com D na frente. Se é alguém que foi mobilizar as pessoas, convencer, teve que, sabe, convencer outra pessoa, o time e tal, você está com I na frente. Se é alguém que estava uma bagunça e a pessoa veio e foi colocando as coisas no lugar, ela tem orgulho de ter, no final estava tudo organizado, arrumadinho, você está com S na sua frente. Se é uma pessoa que te fala muito das análises que ela fez, do planejamento, do risco, etc., você está com C. E e a pessoa vai te contar isso porque isso é uma coisa que ela gosta muito, é do perfil dela. Então, ela tem... a gente tem orgulho daquilo que a gente constrói, daquilo que a gente manda bem. Então, essa pergunta de me conta uma coisa que você teve muito orgulho de fazer, ela te conta muito dos valores, conta muito sobre a característica da pessoa. Aí, eu nem presto tanta atenção no que era a coisa mesmo, mas como ela foi se comportando, né? Por que que aquilo trouxe orgulho para ela, né? E aí eu vou puxando o perfil dela.
Top demais. Aí a pergunta do Moisés. Que bom aí.
Valeu, Moisés. Anotou?
Você está aqui nesse canal, você está curtindo a presença da Márcia. Duas coisas que você pode fazer assim para alavancar. Segue a Márcia, curte as publicações dela. Por que que funciona assim? Não é todo mundo que sabe isso, mas redes sociais distribui com base de views, com base de inscrição, com base de curtidas. Então, você quer ver mais conteúdo da Márcia, se inscreve no canal, nos canais da Márcia. Qual que é seu... Você tem dois canais no Insta, né, nas redes sociais. Me fala aí que a gente coloca aqui. Quais são os seus canais no Insta?
No LinkedIn eu tô como Márcia Bussolaro, tudo junto. E aí nos demais canais, aí tem, eu trabalho mais no Instagram, tá como Happy People. Escreve aí, porque... Happy People. R-E-P-I.
Escrevi, tá certo isso aqui.
Não. Happy, com E.
Eu tenho dificuldade, porque
você
eu tô falando em inglês.
Não pode
Vamos lá.
Happy
People. O anterior, esse é o certo. Happy People, procura, você vai achar ela no Insta, no TikTok, Peixe 30, sei lá. E o seu nome é Márcia Bussolaro, que tá ali no link de onde você chegou aqui, você vai achar no LinkedIn para entrar em contato com a Márcia.
No YouTube também tá Happy People.
Show demais.
O que eu acabei de responder agora da pergunta está lá no videozinho de entrevista, exatamente essa.
Massa, fantástico. E se você está gostando do conteúdo de hoje, já favorece aqui o canal, se inscreve, curte e liga o sininho para você receber as notificações, né? A gente traz conteúdos aí sistemáticos e também a gente faz entrevistas para a gente continuar crescendo, aprendendo e participando. Que pergunta essencial que eu não fiz para ti ainda, Márcia? Que eu deveria ter feito e eu não fiz?
Tem uma que eu gosto muito, na verdade, que eu acho que é um dos problemões que a gente tem de turnover, que é atendimento a cliente. Nossa. Atendimento a cliente, o que que acontece? Por que que a gente pega muito turnover em atendimento? Porque as pessoas começam a olhar a pessoa que é muito paciente, aquele colaborador que é paciente, que explica com calma, com cuidado, explica 5 vezes... gosta demais de pessoas, aí vai, coloca a pessoa no atendimento. Provavelmente essa pessoa que gosta de explicar demais, ela é um alto S, né? Então ela pode ter um C, pode ter um I ali no meio, mas ela é um alto S, gosta demais. E aí, por que que ela pede as contas? Depois que passa 6 meses, 1 ano, fala, poxa, mas gostava tanto de explicar para cliente, gostava tanto de explicar, eu ponho no atendimento, a pessoa pede as contas. Porque o S não gosta de imprevisto, ele detesta imprevisto. E aí você está no atendimento, o que que acontece? Chamado urgente.
Nossa.
O chamado urgente.
Quer morrer.
Ele quer morrer. Então, você está no atendimento, não põe esse cara na linha de frente. Ele é ótimo para o dia a dia. Para ensinar a pessoa a usar o sistema e tal. Mas a linha de frente... preferencialmente é o I, que é um cara que lida muito bem, tem muito jogo de cintura, lida muito bem ali com o imprevisto, ele tem que ter um D razoável para tomar decisão, mas o D mais alto que o I é problema, porque ele resolve na pancada, né? Depois tem os feridos no caminho para você arrumar, porque você vai colocar ele no nível de exigência e ele vai subir o D dele para caramba. Mas não põe o S na linha de frente, essa pessoa extremamente amável, você vai perder essa pessoa. É inevitável, você vai ter que colocar junto com alguém que gosta de lidar com o imprevisto. Então, assim, de tanto ver esse turnover, faltou a gente falar disso.
Que legal, que bom. Tem a pergunta do JJ, que no final das contas a gente não tinha colocado, vou colocar aqui. Jorge, filho, vocês têm alguma experiência com esse perfil do serviço público? Eu não tenho.
Também não.
De volta.
Também não, Jorge.
Infelizmente não tem, mas eu acho que quando a gente pensa no trabalho típico, né, da pessoa, no processo repetitivo, talvez até a distribuição seja diferente do que elas queiram mandar, mas provavelmente quem aguenta mais o tranco deveria ser quem ser SC, que é a estabilidade, repetitivo, trabalho sistemático. Dificilmente as coisas no mundo organizacional, né, assim, governamental, as coisas não mudam tão rápido. É muito diferente do corporativo, que é pai, bola e muda. Então, eu imagino que seja isso.
Pessoal, importante também ali, só para pegar o gancho, que às vezes a gente acha que só o perfil D ou o perfil I lidera. O perfil C e o S lideram, e lideram muito bem. Depende do tipo de área, né? Então, são estilos de gestão diferentes. Então, uma área que precisa de muitas regras, por exemplo, um DI não consegue liderar, ele enche o saco de ficar ali. Agora, o perfil C lidera muito bem, ele lidera reforçando essas regras, ele vai ter que desenvolver um pouco do D dele, ali que a gente falou no perfil adaptado para o trabalho, vai ter que desenvolver, porque ele vai precisar comandar, ele vai precisar tomar decisão. O perfil S, uma área que precisa de muita organização, ele se dá muito bem na gestão. Também vai ter que desenvolver o D, não tem jeito, vai para a liderança, o D tem que, não dá para ficar com o D lá embaixo, vai ter que subir um pouquinho para você tomar a frente das decisões quando necessário. Tá?
Legal.
Então, tira da cabeça que só D e I lidera, CS lidera muitíssimo bem, também já vi ótimos líderes SC, que parece que não tem nada a ver, porque está bem no oposto, né? Ótimos líderes SC.
Maravilha, temos o feedback aqui do Moisés. Não, não, estão enganados. A legislação pode ser bastante estável, mas o ambiente pode ser muito dinâmico. Depende do órgão, no TCU é sempre pauleira.
Opa.
Não tem essa vivência, então você traz aí o esclarecimento para todos. Pessoal, infelizmente a gente precisa chegar no fim. Isso aqui passou assim, ó, já são quase 8 horas. E a vida continua, mas delícia de bate-papo. Eu vou encerrar da minha parte e gostaria de que você fizesse o encerramento oficial. Pessoal, demais que vocês participaram ao vivo aqui. Enche o nosso coração de alegria. Meu lado Gui fica muito feliz. Né? e essa ideia é essa ideia desse canal, de trazer pessoas interessantes, que compartilham conhecimento. E tá esse aberto, esse espaço para vocês. Se isso aqui fez diferença para você, manda o link do replay para sua equipe. Eu mando, quando tiver no Spotify, nos podcasts, manda para as pessoas que elas podem se beneficiar com isso, né? E eu quero agradecer demais, Márcia, por você ter tirado um tempo, topado a brincadeira desse bate-papo aqui ao vivo. Tirou de letra, como sempre. Mais uma vez, repito aí o convite para outras vezes, para a gente continuar esse tema e falar de outras coisas. Ou novos programas que você estiver desenvolvendo, vai ser sempre uma alegria trazer você aqui. Então, da forma que eu costumo finalizar, que todos tenham uma liderança e uma vida extraordinária, de volta para ti, como você quiser finalizar.
Eu gostaria de falar para vocês que conhecer pessoas, conhecer gestão de pessoas, conhecer comportamento humano, conhecer os perfis, não é coisa de RH. É coisa que a gente precisa, não só na liderança, mas nos nossos relacionamentos ali de trabalho, a gente vem sempre com uma formação técnica e tem essa parte de relacionamento, de soft skill, pouquíssimo trabalhado. Então, assim, para a gente dar aquele upgrade mesmo de carreira, você tem que trabalhar soft skill também, isso não é coisa só de RH, né? E eu queria, sim, fazer um agradecimento especial à nossa turma que participou legal aqui, galera. Tempão que a gente não se falava. Muito bom vocês terem vindo, gostei muito. Também vi muita gente que trabalhou comigo aqui no canal. Queria agradecer de coração também de vocês terem vindo. Depois me procura, a gente continua a conversa. Obrigada, Arroios, do convite. Muito legal. Faremos outros assim que a gente achar. Assunto não vai faltar, né? Mas a gente sentar, se organizar e marcar outro bate-papo. Obrigada da oportunidade, cara. Okay.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.